Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é Alexandre Magu. E aí, cara, tudo bem? Como é que você está?
Tudo ótimo, Montanha. Primeiro, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está ouvindo a gente, né? Não sei lá. Você que está no futuro aí, porque a gente está gravando agora e quando isso for pro ar já passou, né? Mas, cara, uma honra. É muito engraçado o quanto rede social é um negócio maluco, porque você vai lá, posta simplesmente uma coisa que faz sentido para você naquele momento, é uma coisa que você gostaria de compartilhar e isso conecta as pessoas, né? A gente está aqui conversando hoje porque você viu um tweet meu e vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui agora.
Total, cara, é isso aí. Então, eu também agradeço muito, muito obrigado por responder rapidão lá a minha mensagem no Twitter e aceitar bater um papo com a gente aqui, cara. Muito legal, muito obrigado mesmo. E, cara, só para quem não te conhece, por favor, se apresenta aí.
Não, legal. Eu sou Alexandre Costa, Alexandre Santos Costa, nome completo, mas Alexandre Costa. O meu apelido é Magu, é um apelido de infância, é referente a eu ser uma pessoa com deficiência visual. Tem o desenho do Mr. Magoo, um desenho dos anos 60, muito engraçado. Na época eu não entendia, né? Mas hoje, para mim, acaba sendo um ícone muito importante. Eu tenho bastante orgulho desse apelido. Trabalho com desenvolvimento. Comecei a programar com 9 anos de idade, trabalhando profissionalmente com desenvolvimento desde os 15. Já passei por várias empresas, já mexi com diferentes tecnologias aí, incontável já o número de tecnologias que eu trabalhei. Já sentei na cadeirinha do gerente, fui gestor aí por 2 anos, como chapter lead na última oportunidade. Era Microsoft MVP até 2016. Microsoft MVP é um título que a comunidade, que a Microsoft dá para pessoas que são referências técnicas, que são influenciadores e que compartilham voluntariamente o seu conhecimento, mas eu deixei de ser Microsoft MVP simplesmente porque agora, no dia 3 de maio, eu comecei como funcionário da Microsoft Brasil. Então, não tem jeito melhor, eu acho, que, né, perder um título do que ganhar um outro tão bom quanto. Então, realização de um sonho, hoje eu trabalho na Microsoft.
Nossa, que da hora, cara. Achei que você ia contar a maior história triste, assim, mas é que, pô, aconteceu um problema aí, eu parei de, né, fazer as coisas lá na comunidade da Microsoft, aí perdi, aí o cara, não, eu entrei na Microsoft. E aí, eu lá na Microsoft não posso ser MVP da Microsoft. Que da hora, cara. Que da hora. Parabéns aí pelo trampo. Isso é uma coisa que você... Como é que você conseguiu, cara, esse trampo na Microsoft? É uma coisa que você sempre quis? Você foi atrás? Cara, alguém que você conhece lá dentro te ajudou? E aí você viu que alguém trabalhava lá, conhecia e alguém, pô, trilhou esse caminho e você se inspirou nessa pessoa? Como é que foi isso?
Cara, é muito louco isso, assim. Quando eu recebi a carta de oferta, e eu fui, né, depois que eu aceitei a oferta e mandei uma mensagem para minha família, eu estava pensando, o meu primeiro computador não foi, o primeiro computador que eu mexi foi um Apple II, lá atrás, finalzinho dos anos 80, lá em 89, Caraca. Que foi quando eu comecei a aprender a programar. Eu tinha 9 anos de idade e mexia numa linguagem de programação para crianças chamada Logo, que era uma tartaruguinha, que você, né, era um triângulo no meio da tela em que você ia dando comandos para ela, ela ia desenhando na tela, né? Então, era uma primeira introdução de lógica para crianças, assim. Eu me apaixonei. E meu primeiro computador foi um TK-85, que era um tecladinho de borracha que você plugava ele na TV, você ligava ele naquela mesma caixinha onde você ligava o videogame para você usar. Ele vinha com BASIC na memória, então eu né, continuei programando em BASIC ali. Foi onde realmente eu falei, não, é isso, né? Todo mundo passa uma vida toda para descobrir com o que quer trabalhar, e eu com 9 anos já sabia, assim. E
que da
quando
hora.
Eu tive o meu primeiro PC, fazia curso, né, de informática, né? Era o DOS, o WordStar e Lotus 1-2-3, né? O pessoal hoje mexe com Word e Excel e fala, caramba, que negócio legal. Imagina naquela época que realmente era tudo no MS-DOS mesmo, telona preta e tal. E quando eu consegui, né, uma primeira cópia do Windows, e digitei lá o Win, apareceu aquela interface gráfica, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui com essa máquina, né? Foi um mundo que se abriu naquela época, e eu pensava comigo mesmo, cara, trabalhar, lia lá, né, Microsoft Windows 3.1, eu falava, cara, trabalhar com os caras que fazem um negócio nesse nível aqui deve ser muito louco, né? E beleza, era aquele sonho distante, né? Ah, meu sonho é trabalhar na Ubisoft, meu sonho é trabalhar, sei lá, a pessoa gosta de fazer vídeos e falar, não, um dia eu gostaria de ser diretor de uma novela na Globo, ou coisa do gênero. É aquele sonho que você tinha, mas você falava, cara, é tão longe que não vai rolar. Bom, fui trilhando minha carreira, fui trabalhando em várias empresas, trabalhei bastante com consultoria, já dei meus saltos sozinhos, trabalhei um tempo, consegui, eu e um grande amigo, a gente trabalhou para a ONU, a gente fez projetos de gestão de conhecimento para um dos escritórios da ONU na América Latina. É, depois voltei e trabalhei num grande banco, não vou falar qual é, mas ele é feito para você. Trabalhei 9 anos lá. É, saí desse grande banco porque estava cansado do que eu fazia lá, não tinha perspectiva de carreira. Saí de São Paulo, vim morar em Florianópolis para trabalhar numa multinacional de São Francisco, trabalhar com desenvolvimento mobile, e estava muito feliz, né? Bem reconhecido na empresa, um bom salário, trabalhando como gestor de pessoas, estava bem feliz com o meu time. Mas em março desse ano, uma recrutadora da Microsoft entrou em contato comigo pelo LinkedIn. E como eu já era um parceiro de longa data com a Microsoft relacionado a projetos de acessibilidade, já tínhamos feito várias coisas juntos, quando uma recrutadora entrou em contato comigo, eu falei, bom, ela deve estar querendo montar um programa de recrutamento de pessoas com deficiência e vai vir pedir minha ajuda. Então, eu já respondi ela, aceitei ela prontamente e respondi para ela. Falei, olha, estou à disposição para qualquer ajuda que você precisar. E ela falou, olha, a gente tem uma oportunidade com o seu perfil e a gente gostaria de saber se você tem interesse em participar do nosso processo. É uma dica já que eu dou para os ouvintes.
Que da hora.
Né? É uma dica que eu dou para os ouvintes. Cara... O não já é nosso, assim, já está garantido. O não já é seu, assim. Então, qualquer oportunidade que aparece, Total. Por mais que você não esteja procurando uma nova oportunidade, se joga, vai lá. No mínimo vai te treinar, né? No mínimo vai te treinar.
Uhum.
Então, fui lá, novamente, lembrando, estava mega satisfeito onde eu estava, não estava procurando, mas fui, participei do processo, fui sabatinado numa entrevista técnica. E depois... Né, né, cara, foi entrevistado por 3 pessoas ao mesmo tempo. E
foi
só
esculachado, né?
Sabe no Street Fighter, quando você tem aquele modo que você coloca que é o Ken e o Ryu contra o Bison no meio ali, né? Só bordoada voando no Bison? É coisa, cara. Né? Várias perguntas bem, bem interessantes, assim, né? Um nível técnico bem legal. Foi bem divertido. E terminado essa entrevista, o próximo passo foi alguns outros processos internos da Microsoft lá. E demorou um pouco para responder. E eu já tinha até desencanado. Já estava de boa, né? Seguindo minha vida. Falei, não deu certo. Não vai ser dessa vez. Beleza. E aí, no dia 15 de abril, eu recebi a oferta. A recrutadora entrou em contato comigo e falou, olha, você passou no nosso processo. Estou te mandando a carta de oferta agora. Né? Você assina e manda de volta para a gente. E foi bem difícil, porque eu não queria sair da empresa onde eu estava. Cara. Eu gostava muito de onde eu estava, mas era uma oportunidade única que estava ali na minha frente e eu tinha que abraçar. Então eu fui lá, assinei a offer, no dia seguinte comuniquei a empresa que eu estava saindo e participei. Só por senso de curiosidade, já avisando, o meu papel hoje na Microsoft é Customer Engineer. Empresas que têm contrato de suporte com a Microsoft, eles podem querer ter pessoas em campo lá atuando. Então, a minha especialidade é desenvolvimento de aplicações, então eu vou atuar dentro dos clientes, ajudando os times de desenvolvimento a explorarem o melhor do potencial de cada ferramenta que a Microsoft oferece. Então, ajudando eles a detectar e corrigir problemas em aplicações .NET, em migrações de aplicativos para nuvem, em melhores práticas, também dar alguns treinamentos, esse tipo de coisa.
Que legal, muito bom. E essa contratação que você conseguiu, ela é da... Como que funciona? Tipo, a Microsoft tem uma empresa, um headquarters aqui no Brasil? Foi uma contratação do Brasil ou foi uma contratação fora do Brasil?
Não, é uma contratação do Brasil. Sim, a Microsoft no Brasil, ela tem, né, aqui um escritório em São Paulo, um escritório bem grande. em São Paulo. Inclusive, eles criaram, infelizmente, para o azar, o escritório, acho, se eu não me engano, ficou pronto no ano passado, no finalzinho do ano retrasado, o escritório novo. E aí, a Microsoft Brasil, ela acaba sendo uma empresa mais de serviço. Então, além de vender os produtos e serviços da Microsoft, então vender, né, licenças de software e também vender nuvem, tem também as áreas de suporte aos clientes, desde suporte ao desenvolvimento, suporte de infra, e outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, apesar de trabalhar, né, mais numa área mais de suporte aqui no Brasil, a gente tem total acesso aos times que desenvolvem os produtos. Então, hoje mesmo, por exemplo, eu estava trocando uma ideia pelo Teams com uma pessoa que é responsável pela acessibilidade do Visual Studio. Estava conversando com um
Maneiro.
amigo meu hoje, que é ele, que ele trabalha em um dos times do Office 365, né, desculpa, agora chama Microsoft 365. Então,
Sim.
estava conversando com um amigo meu que trabalha na parte de qualidade, né, no Quality Assurance, dos estúdios de jogos da Microsoft. Então, apesar de trabalhar no
Olha que
Brasil, a
legal.
gente tem acesso com a galera do mundo todo, no Teams ali o tempo todo. Então, é muito bacana, assim. Não é porque está no Brasil que você não tem os mesmos benefícios, os mesmos acessos que uma pessoa que está, por exemplo, em Redmond, que é onde é o Red Carter mesmo da Microsoft, né?
Pô, legal, cara. E você comentou do Visual Studio. Como é que é para você usar as ferramentas no dia a dia, assim, cara? Porque o Visual Studio, eu já ouvi falar que ele é bem popular e é bastante, como que eu posso dizer, uma qualidade. Ele é muito bom com questões de acessibilidade. É o Visual Studio Code que você usa no dia a dia e quais outras ferramentas você usa, assim, para o seu
Eu
trabalho?
uso os dois, eu acho que. Eu acho que para os ouvintes aqui entenderem um pouquinho melhor, a gente dá um passo atrás, que foi uma das coisas que eu coloquei na thread que você me conheceu. Bom, a pessoa com deficiência visual, ela acaba usando no computador e também no smartphone um software que chama leitor de telas, né? No Windows eu uso um leitor de telas chamado NVDA, que é um software open source escrito em Python. No iPhone, que é o meu telefone hoje, ele tem o VoiceOver, que ele é nativo da Apple. E no Android a gente tem nativamente o TalkBack, que é desenvolvido pelo Google. A função de um leitor de telas é converter qualquer informação textual na tela para uma voz sintetizada. Então eu interajo com o computador ouvindo o que está escrito no computador. E aí, por isso que eu friso muito informação textual, porque uma imagem, um vídeo, não é uma informação textual. Então, o leitor de telas não consegue falar: ah, tem uma pessoa aqui num vídeo na câmera. Não. Eu sei que tem um vídeo na tela, e aí eu consigo interagir com esse vídeo procurando um botão play, um botão pause. Ou, por exemplo, numa imagem, eu às vezes rodo um OCR, né, um reconhecimento óptico de caracteres, para entender se naquela imagem tem textos. Bom, então eu ouço o que está na
Da hora.
tela o tempo todo. Tanto o Visual Studio quanto o Visual Studio Code, eles sim, são muito acessíveis. A Microsoft, ela leva esse pilar da acessibilidade muito a sério, principalmente por um trabalho puxado pelo hoje CEO, né, o Satya Nadella. Ele sempre na carreira dele, ele teve um caso pessoal, e isso fez uma transformação nele realmente, de ele abraçar essa causa. E desde que ele se tornou CEO na Microsoft, ele fez uma transformação muito grande na empresa como um todo. Mas então o meu dia a dia é abrir o Visual Studio, então os menus, as barras de ferramentas, tudo o leitor de telas lê tranquilamente. E o leitor de leio o código. Então eu foco no editor de código e eu vou lendo o código fonte que está lá, ou vou escrevendo o código. Então, uma diferença muito grande da pessoa com deficiência visual para quem enxerga é que, quando você abre um código, você bate um olho e você vê um bloco inteiro. Então, você está fazendo uma página HTML, você foi lá, abriu uma section, e você fechou uma section e tem um conteúdo ali dentro. Tá, você bate o olho no editor, você está vendo onde abriu a section, onde fechou a section, consegue pegar o mouse e selecionar. Nós não, nós lemos linha a linha. Então a gente meio que fica montando uma stack trace na cabeça. A gente fala: tá, desci aqui, HTML, abri head. Tá, veio aqui um meta, um title, fechou o title, veio aqui os link para o link ref, link rel, fechou red, tá, beleza, red tá fechado, abri body, tá, então agora eu sei que eu estou aberto, com, eu tenho HTML aberto e tenho um body aberto. Ah, abri aqui um H1, fechou o H1, abri uma div, fechei a div. Então, quando eu pego um código HTML que não está semanticamente correto e começa a jogar div para tudo quanto é lado, começa a jogar muita tag nada a ver para as coisas, também dificulta. Então, a acessibilidade ela não está só no produto que eu uso, mas a forma de escrever código também pode tornar esse trabalho mais fácil ou mais difícil para uma pessoa que tem deficiência visual.
Da hora, cara. É, eu sei um pouco disso também. Eu trabalhei num projeto bem forte de acessibilidade numa empresa anterior. Mas quando você fala assim que o Visual Studio Code, ele é uma ferramenta que leva as questões de acessibilidade a sério ali, né? É uma ferramenta boa para isso. Como que é isso? Tipo assim, a própria ferramenta ela é escrita de um jeito melhor e tem recursos? Ou, por exemplo, ela tem que seguir certos padrões, como a gente faz na web, por exemplo, que os leitores de tela vão interagir melhor com a ferramenta.
Exatamente esse segundo caso, assim. Tem as duas coisas, né? Na verdade, ela segue essas boas práticas. Bom, vamos pensar no Visual Studio Code. Ela é uma aplicação Electron, ou seja, é uma aplicação que ela tem uma casquinha nativa ali para rodar em cada uma das plataformas, mas no fim das contas ela é um Chrome tunado, né? Então, realmente, esses padrões de acessibilidade da web são levados a sério. Então, ao invés do Visual Studio Code simplesmente colocar uma div e falar isso, imagina que isso aqui é uma barra de ferramentas, porque visualmente ela parece com uma barra de ferramentas. A barra de ferramentas é uma div que ela tem lá uma role toolbar. E aí o leitor de telas ele fala: olha, identifiquei um elemento aqui que tem uma marcação de que é uma toolbar. Então eu vou agir com isso daqui como se ele fosse uma toolbar. Ah, embaixo do editor eu vou colocar aqui alguns componentes para simular uma status bar. Não, foi marcado que é uma status bar. Então, essas boas práticas de desenvolvimento web, elas foram aplicadas, né, dentro do Visual Studio Code, para que a ferramenta assistiva que eu uso, que é o leitor de telas, funcione bem. Mas não só para mim que sou cego e uso uma ferramenta assistiva. Por exemplo, uma pessoa com deficiência de mobilidade que use um joystick ou qualquer outro tipo de dispositivo para mexer o cursor de forma mais fácil, também se aproveita disso, porque se ele dá um comando para ir para o próximo elemento e ele fala que é uma barra de ferramentas, e ele der o comando para ir para o próximo elemento, ele vai saber que o próximo elemento, por exemplo, é um próximo botão dentro da barra de ferramentas e não vai pular para um lugar aleatório na tela. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é um conceito um pouquinho mais amplo do que só pensar, por exemplo, no meu caso, na pessoa com deficiência visual. É pensar literalmente em todos os tipos de
Total.
pessoas. E isso, assim, quando o projeto é pensado assim desde o início, é muito fácil de implementar, porque os padrões já estão definidos, já existe muita documentação a respeito e você já consegue testar e colher feedback, tudo mais. O problema é que normalmente isso é uma requisição que ela vem lá no final. E aí, ai, é sentar e chorar e olhar e falar: cara, eu vou ter que apagar esse bloco de código inteiro porque do jeito que tá não dá. E é por isso que a gente tem tanto problema de se eu não me engano, aquele site Web para Todos, ele fez uma pesquisa na internet brasileira, só na internet brasileira, com mais de 5 milhões de sites. Foi um número muito grande, não vou lembrar agora de cabeça, sou muito ruim de lembrar desse número de pesquisa, mas eu lembro que era um número muito absurdo de sites, e menos de 5% estavam adequadamente acessíveis. Então, é um
É,
trabalho
cara.
que não é feito, que é esquecido, que é deixado de lado. E a gente só. Eu sofro como consumidor, eu sofro como aluno, eu sofro como, né, porque faz diferença.
É, total, cara. E você falou uma coisa que é muito real, assim, eu passei por isso na pele, no sentido de ter que desenvolver também, mas na última empresa que eu trabalhei, uma anterior à que eu tô hoje, a gente precisou começar a mexer com acessibilidade lá, e eu fui uma das pessoas que liderou esse projeto, né, na parte de front-end. E, cara, é muito isso daí. Tipo assim, foi literalmente um top-down, que é uma coisa que não começou desde o começo e chegou lá na frente, começou a dar problema jurídico. E aí foi top-down mesmo, assim, tipo, ó, a gente tem que fazer isso. E foi bem legal pra mim, cara, porque isso é um tópico que, pelo menos eu vejo, talvez seja na minha bolha também, mas eu vejo que poucas pessoas dão a real importância, assim, né, pra você... E pra você criar produtos mais acessíveis. E é o que você falou, tipo, isso daí ajuda você a entender melhor a semântica web, a construir melhor widgets e aplicações que fazem mais sentido, sabe? Não é simplesmente, tipo assim, ah, não, eu vou fazer esse passo a mais e vai ser uma coisa a mais que eu tô fazendo. Não, é simplesmente você, sei lá, vamos pegar elementos nativos aqui. Ah, você tem um formulário, tem um select, pô, usa o select, ou você constrói um select que o browser vai entender que é um select, sabe? Que o computador vai entender que é um select. Sim. E não ele só ter um visual bonito, agradável de um select e por trás ali fazer qualquer outro tipo de coisa, sabe? Você vai imputar um dado e submeter isso, pô, que seja dentro de um form, você tem títulos, subtítulos, parágrafos. E é legal porque, assim, conforme eu fui aprendendo sobre isso, eu vi que a pessoa que usa o leitor de tela, ela é muito hardcore user, né? Muito hard user do teclado, assim. Então, pô, vários atalhos, várias coisas. Navega muito rápido, né? Talvez a primeira impressão que as pessoas têm é que você vai ficar apertando tab ali ou navegar com algum outro atalho de navegação e vai ficar literalmente linha por linha em todos os sites, assim. Geralmente, pelo menos algumas pessoas que falaram comigo sobre isso, é que existe tipo uma varredura, assim, ah, vou ver todos os headings da página primeiro, o que que tem, vou acessar direto o menu. Tem uma prática muito conhecida que é você fazer um skip to content, né, bem no começo da sua aplicação, pra você pular direto pro conteúdo, ou você ter um a gente chamou até de, a gente se baseou no Facebook, eu acho, na época, a gente chamou de header bar, como que era? Eu não lembro, accessibility bar, acho que a gente chamou isso daí, que é o Facebook, quando você entra, acho que uma convenção, talvez você dê um shift tab, né, quando você entra numa aplicação, e ele abre uma barrinha onde tem uma lista de links rápidos, de coisas mais rápidas ali, para você não precisar ter que ficar navegando muito, né, para você chegar onde você quer.
Exato, porque imagina só duas coisas, Montanha, bem importantes. Você entra num e-commerce e aí tem o header do e-commerce, lá com a marca, um telefone e tudo mais. E aí depois vem as categorias de produtos, e aí são 25 categorias de produto. Aí depois vem os itens, vem um carrosselzinho ali com 4 ou 5 itens em destaque, que são as promoções do momento, para depois começar a vir o primeiro produto. A pessoa com deficiência visual, ela tem esses atalhos, como você disse. Então, eu vou navegando entre os headers, eu vou navegando ali entre as áreas, né, de navegação, então vou apertando D ali para pular da tag head para tag main e por aí vai. Imagina uma pessoa que ela tem dificuldade de mobilidade, ela tem, sei lá, só uma mão ou só realmente um pedaço do negócio e ela usa um botão que ela vai apertando e cada vez que ela aperta esse botão, o cursor vai para o próximo elemento. Você está dizendo que essa pessoa vai apertar esse botão pelo menos 30 vezes para chegar no primeiro elemento da página, né? E isso não é legal. Então, assim, eu gosto muito de falar que acessibilidade, quando o meu produto ou o meu serviço está acessível, eu estou oferecendo para todo mundo, independente de qualquer coisa, a mesma experiência. O meu usuário está tendo a mesma experiência de uso. Se eu tenho um efeito bonito de cor para indicar uma coisa que é mais importante, eu estou excluindo pessoas que não enxergam, mas dependendo da cor que eu estou usando, eu estou excluindo daltônicos. Se o texto, se eu coloco um vídeo e eu não coloco legenda, eu estou excluindo as pessoas que não ouvem, estou excluindo os surdos. Então, olha quanta coisa a gente acaba excluindo um público, mesmo sem querer e sem saber, né? Então, a acessibilidade é algo bem importante e as pessoas não discutem, porque é o seguinte, eu vou até Estava esperando você terminar de falar para fazer um convite para os ouvintes agora. Tá? Então agora vocês vão marcar, né? Já que
Legal.
o Montanha me conheceu pelo Twitter, vocês vão marcar eu e o Montanha agora, só para a gente ter uma ideia de números, eu vou fazer três perguntas aqui para vocês e vocês vão responder um eu lá, um eu sim ou eu não, né? Só para a gente ter uma ideia, a gente contabilizar quantas respostas vai ter aqui no negócio, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: quem de vocês estudou com uma pessoa com deficiência na escola? A segunda pergunta que eu vou dar agora que vocês responderam, vem a segunda pergunta. Tá. E quantos de vocês estudaram com uma pessoa com deficiência, na faculdade? Né? Assim, se lá na primeira
Boa.
pergunta já veio pouca gente, imagina na segunda. Na terceira é: tá, quantos de vocês trabalhou ou trabalha com uma pessoa com deficiência? Diminuiu mais ainda. E agora eu vou zerar, ó, vou fazer a pergunta do zero, hein? Quantas pessoas de vocês aí que estão ouvindo a gente, teve um relacionamento amoroso com uma pessoa com deficiência?
Pode crer.
E aí isso me traz a maior questão de por que que as pessoas não falam sobre acessibilidade, por que que as pessoas não conhecem de acessibilidade? Porque não existe convivência. A partir do momento que
Sim.
você passa a conviver com uma situação, você passa a ter aquilo dentro do, fazer parte do seu dia a dia, ou seja, você trabalha, você nunca se preocupou com a calçada da sua casa ou da empresa onde você trabalha, né? Você enxerga, você tem todos os seus membros perfeitos, então você chegava na frente da empresa, você via uma plaquinha de que a calçada estava com defeito ali e de boa. Será que você ia ver essa calçada da mesma forma se você chegasse todo dia para trabalhar e tivesse um amigo cadeirante na escola, no trabalho? Já faria
É
diferença para
empatia, né,
você,
cara?
na
Você
empatia
quer
total,
empatia, né?
né? Então, você vai lá, coloca um vídeo. Ah, todo mundo está assistindo o vídeo de boa, né? Mas tá, aí você lembra que não tem closed caption no vídeo, e aí a pessoa que tem deficiência auditiva no seu time também não está absorvendo aquele conteúdo. A empresa faz um negócio super legal, a empresa vai lá e no dia, sei lá, no primeiro dia de. No aniversário de empresa do funcionário. A empresa manda uma carta linda, assim, um papel maravilhoso, assim, de uma gramatura muito legal, com letras douradas, uma caligrafia assim maravilhosa, escrita à mão, assim, por monges, não sei das quantas lá. Lindo. E aí você entrega essa carta escrita à mão para uma pessoa cega. Então, quando você
Já
passa a
aconteceu isso com
conviver,
você, cara?
cara, não exatamente assim, mas já
Não
aconteceu comigo
dos
sim.
monges, né?
Não dos monges, mas sim, já chegou para mim uma carta, uma felicitação, que chegou somente num papel timbrado escrito, mas não veio um e-mail me dizendo que tinha naquele papel. Eu tive que pedir para alguém ler para mim. Então, a partir do momento que esse tipo de convivência está do seu lado, eu falo muito isso para todas as empresas que eu começo a trabalhar. Cara, no começo a gente vai errar bastante. Mas a partir do momento que você convive, isso passa a ser automático para você. Então, por exemplo, todos os lugares que eu trabalhei, a gente sempre tem a mania de criar o grupinho do WhatsApp, né? Oh, vamos criar um grupinho do WhatsApp aqui para a gente marcar cerveja no final de semana, para fazer alguma coisa do tipo.
Sim.
Todo grupo de WhatsApp que eu entro, ele começa com primeiro dia 1 bilhão de memes, que eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, e aí eu fico reclamando, pô, cara, não sei o que tem aí, tal. E aí, sei lá, um mês depois, a galera manda o meme e já manda embaixo uma mensagem escrito hashtag pra cego ver descrevendo o meme. E eu não preciso mais pedir, eu não preciso mais reclamar.
Olha
Por
aí.
quê? Porque as pessoas, a partir do momento que elas passam a conviver, aquilo fica natural para ela. E assim, acontece coisas do tipo da pessoa, às vezes, mandar uma imagem, e aí no dia seguinte ela mandar pra mim a descrição da imagem e mandar assim pedindo desculpa, falar, cara, desculpa. Acordei até me sentindo mal porque eu lembrei que eu tinha mandado a mensagem e não tinha mandado a descrição, porque passou a fazer parte do dia a dia. Então, acho que quanto mais a gente tiver, e olha o poder da diversidade, quanto mais o ambiente que a gente trabalhar for diverso, mais essas coisas vêm automáticas para a gente e a gente deixa de cometer essas coisas. Então, quanto mais a gente interagir com pessoas diferentes da gente, essas diferenças passam a ser também nosso critério, né? O nosso where, ele começa a ser maior.
Pô, muito legal, cara. E é, pô, muito. É muito verdade isso que você falou. E você comentou, e eu achei legal, cara, porque assim, a percepção que eu tenho, pelo menos, toda vez que a gente fala sobre acessibilidade, automaticamente as pessoas pensam, pelo menos eu pensava, em deficiência visual, né? E eu acho legal que você','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Cara, você sempre tá falando todas as respostas que você deu, né? Todas as nossas falas aqui, você colocou, ó, mas no cadeirante, não sei o quê, e acessibilidade não é só um leitor de tela, não é só um. Não é só não enxergar, né? Tem várias outras questões, assim. Isso é muito maneiro, cara, porque duas coisas bem legais que você falou, cara, do tipo, que é uma coisa que eu tento explicar isso nas empresas também, depois que eu peguei esse projeto de acessibilidade, eu criei empatia, né, sobre isso também, que é o que você falou, começa a passar, a fazer parte do seu círculo social ali, das coisas que você tá fazendo, de como você pensa, né, e muitas empresas, muitas pessoas acham que é só colocar umas tags lá, sabe, assim, só colocar umas tags no HTML, tá tudo certo, e, pô, é sempre difícil mostrar que é um processo desde o começo, assim, que é uma coisa que é construída desde o começo, ela é pensada desde o começo. Acessibilidade não é um step que você passa por ele e fala, opa, tá acessível agora, né? Tanto que é muito difícil você mensurar, assim, falar assim, não, isso está acessível, isso não está agora, né? É complicado, não existe um pelo menos é o que eu penso, assim, não existe um início, meio e fim, tipo, do projeto de acessibilidade, ele é infinito, ele é um... Enquanto surgir features e mudanças, vai surgir questões de acessibilidade em cima daquilo. E eu tava trabalhando num projetinho, e teve um report de acessibilidade nesse projetinho e tal, e bastante coisa do report foi detectado via ferramentas mesmo, que hoje tem algumas ferramentas legais que fazem isso. E teve coisas que foi muito de leitor de tela, que é o mais óbvio, vamos dizer assim, é o mais comum, mais, é o mais próximo que a gente consegue entender mais. Mas teve coisas assim que eu nem imaginava, do tipo, numa parte da nossa aplicação tem uma paginação. E essa paginação não tinha lá a quantidade de páginas, mas ela não mostrava quantos resultados. Não tinha informação de qual a quantidade total de resultados. E isso causa ansiedade, não sei o que e tal. Tem um monte de coisas que isso causa para uma pessoa, sabe? Enfim, coisas de aumentar a leitura. Às vezes a pessoa só precisa que as coisas aumentem um pouco, diminuam um pouco. Ou tem a questão de cor, que também é bastante... É um pouco mais comum do que as outras questões, a questão de cor. Então, pô, isso é muito legal, cara, que você comentou, e gostei pra caramba, cara, do que você falou, de que, tipo, quanto mais a gente aumentar isso e tá mais presente, vai ser uma coisa mais comum e do tipo, você vai ficar até sem jeito, igual você comentou dos seus amigos, né, tipo, sim, nossa, eu mandei essa imagem e esqueci de colocar a descrição, sim, me desculpe, né, tal. Pô, sim. Bem legal, cara.
Nessa linha, por exemplo, que você trouxe da ansiedade, Montanha, eu fiz um curso uma vez de acessibilidade numa plataforma online, e ele trouxe um exemplo que explodiu minha cabeça na hora. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente sempre, a nossa persona, ela é sempre uma pessoa, por mais que eu pense na pessoa com deficiência, ela é sempre uma pessoa que ela está calma, sentada em frente ao computador da forma mais confortável possível, com todas as suas faculdades mentais operando em 100%, e legal, é a pessoa perfeita. Assim, o usuário está lá pronto para usar meu app e fazer meu app brilhar na mão dele. Tá bom. Uhum. Tenta entrar num site de hospital e achar o telefone. Se você estiver calmo, você acha, né? Algum parente seu, alguma pessoa, ela tá passando mal, você precisa do telefone do hospital, você está nervoso. Você entra, você não acha, porque a informação ela não está óbvia. Então, a acessibilidade total também tem muito a ver com a arquitetura da informação, né? Também, a acessibilidade tem a ver, novamente, como eu disse, é trazer a mesma experiência, a experiência do usuário. Experiência, e aí você falou uma coisa que é muito importante, é que a acessibilidade não é mais uma feature da sua aplicação. Acessibilidade é um requisito básico, da mesma forma que você fala de segurança, da mesma forma que você fala de performance. Não basta falar, olha, minhas requisições elas levam 100 milissegundos, mas só um tipo de usuário consegue usar minha aplicação. É ruim do mesmo jeito. Então, da mesma forma que eu me preocupo com todas as outras coisas, eu tenho as melhores práticas aqui de DevOps, né? Infraestrutura como código, infraestrutura imutável. mas o meu software tem problemas de acessibilidade. Eu estou pendente de alguma forma, não dá para dar 10 para essa aplicação, né? Ela está devendo alguma coisa ali. Conforme a gente vai convivendo mais com isso, a gente vai interagindo mais com isso, começa a incomodar demais, assim. E lembrando, né? Você falou de uma coisa, também outra coisa muito importante. Falar que minha aplicação é acessível, e por isso que foi tão. Foi, eu citei UX, né? A experiência do usuário. Porque assim, eu posso aqui dar um F12 aqui agora, mandar rodar lá o teste de acessibilidade do Chrome e ele falar, olha, essa página aqui não tem nenhum problema. E por sorte não tem, a gente está usando uma ferramenta aqui para gravar que não tive problema nenhum de acessá-la. Mas eu já entrei em sites em que o código até estava bem escrito, mas era impossível de se usar, porque o validador ele vai validar o HTML, ele não vai validar o JavaScript. Então, às vezes, semanticamente o HTML está bonito, coloquei as tagzinhas lá, elas fazem sentido. Só que eu coloquei tanto JavaScript na página, sei lá, me lembra blogs, comecinho dos anos 2000 ali, que você entrava num blog, ele tocava música MP3 de fundo, você numa conexão de modem, 54K, 56K, e tinha um MP3 baixando de fundo, que deixava lento, o mouse virava uma borboleta que saía soltando purpurina. O fundo era um GIF animado fazendo um parallax. Cara, sabe? Era um horror, assim. E era legal. E assim, será que sua aplicação realmente precisa de tanto JavaScript rolando no começo e fazendo umas piruetas? Ou será que seria melhor você entregar para esse usuário conforme você foi entendendo o comportamento dele e o quanto ele usa essa sua aplicação? Tá, beleza, um usuário mais avançado. Tá, não, então eu vou dar recursos mais avançados para ele, mas enquanto eu não identifiquei, por quê? Novamente, olha só, até agora a gente falou muito de pessoas com deficiência, né, cadeirantes, surdos, e a quantidade de pessoas da terceira idade que estão usando tecnologia hoje, e a quantidade de pessoas
É,
com
total.
baixa letragem que estão tendo, sabe? Para mim foi, cara, eu sofri com cada brasileiro que não tinha grande escolaridade, mas precisou usar o Caixa Tem para ter acesso ao PAC emergencial. Sabe, foi uma falta de empatia com a pessoa de baixa letragem ali, com a pessoa que não tinha tanto conhecimento de tecnologia. Apesar que para mim é um case de sucesso, né? Eu nunca me senti tão. Eu usei, na verdade, para sacar o FGTS, mas eu nunca me senti tão num aplicativo de banco como naquele que tinha até fila. Assim, foi
Da
realmente
hora, cara. Pô.
trazer, né, a experiência do banco para o aplicativo.
E você falou isso das pessoas de terceira idade. É, não sei se você viu uma notícia de um programador que criou um protótipo assim chamado Yayagram. Você chegou a ver isso? Que é tipo pra avó, acho que foi
Não,
pra
não.
avó, acho que foi a avó. A avó cria usar o Telegram. Aí criou uma caixinha assim, com acho que, não sei se é um Raspberry Pi dentro e tal. Aí programou, aí colocou, tipo, vários inputzinhos assim, com o nome das famílias, com o nome de cada membro da família que ela queria conversar, tipo, uns 8 membros da família, um botãozão grandão assim, tipo, ó, botou o input aqui, apertou o botão, você vai falar com essa pessoa, e um microfonezinho. E
Pessoa.
aí a avó consegue usar tranquilamente o
Cara,
Telegram
que
agora, manda mensagem para todo mundo.
sensacional. Que sensacional. Eu vi nos Estados Unidos um moleque, acho que de 12 anos, e ele viu que os vizinhos dele estavam tendo muita dificuldade para marcar a vacinação logo no comecinho, né? E aí o que ele fez? Ele fez um site. Ele fez um, na verdade, ele fez um bot. Então, a pessoa de idade acessava o site dele, preenchia só nome, endereço. Ah, não era para agendar. Era para localizar o ponto de vacinação mais próximo. Então, ele fez isso, só que assim, ele fez para esses vizinhos. Ele foi lá, subiu uma página, nem lembro, acho que isso foi no GitHub, no GitHub. Ele fez uma página muito simples, subiu. E aí, o vizinho dele conseguiu. E ficou tão feliz que contou para um amigo que também usou, que também usou, que também usou e começou a espalhar, sabe? Assim. Então, quantas coisas a gente não cria dificuldade para essa galera que realmente é de outra geração. Eu sou de outra geração, cara, eu nasci em 78. Eu vejo a galera usando hoje TikTok, esse tipo de coisa, eu falo, gente, isso não faz sentido para mim. Então, eu fico imaginando realmente, assim, eu tô 42 anos, né? Eu fico imaginando essa galera de 60, 70, 80 anos se deparando com todo esse mundaréu de informação, esse monte de coisa que a gente está jogando para eles e como, né, o que a gente poderia estar fazendo de diferente para a gente incluir essa galera também, né, nesse movimento tão legal de troca de informação. Pô, depois eu vou procurar esse Iagram aí, cara. Achei sensacional a ideia, cara. Achei muito legal.
É legal, legal. É porque você não conhece os vovós do TikTok, cara, mas tem um perfil bombando lá. Eu também tô velho pra TikTok, cara, também não consigo, não. Eu tenho 32 anos, mas, mano, eu tenho a mesma quantidade de barba branca que você aí, cara. Tá embaçado, mano. Tá foda. E é da hora você falando das paradas antigas, assim. Eu não cheguei a usar um Apple II, igual você falou, né? Meu primeiro PC foi um Pentium 1, bem... Já devia existir outros, assim, eu peguei, tipo, minha mãe trampou na Ericsson, tá ligado?
Legal.
Quando eu era bem mais novo, assim, ela trampou na Ericsson, ela era secretária lá, e aí teve um ano lá que a Ericsson pegou, trocou todos os computadores e aí vendeu pros funcionários, assim, os computadores antigos. É, vendeu cadeira, mesa, tipo, fez uma mudançona, assim. Não sei se mudou de sede, foi uma parada assim. E aí minha mãe comprou, cara. Aí minha mãe pegou um computador lá, que era um Pentium e tal. Então, meu primeiro computador foi quando eu já tinha um Duke Nukem 3D ali pra jogar, manja.
Nossa, saudade. Mas é legal, cara. E assim, o engraçado é que hoje eu consigo falar com propriedade o quanto algumas coisas elas são cíclicas, né? É, eu vindo, então, quer dizer, a primeira linguagem que eu programei foi com DBase e Clipper ali no DOS. Então, aí fui para programação para Windows, no Windows 3.1, depois em 1998. Aí a web explodiu, e aí começou programação para web. E aí, assim, num primeiro momento, a web era, cara, uma aplicação web ela tem que ser diferentona, super, uns layout muito malucão, né, tem que deixar o designer viajar na maionese mesmo, e, cara, era impossível de usar aquelas coisas. Aí, depois de um tempo, não, aí depois de um tempo, as aplicações, elas tinham que parecer cada vez mais com a impressão de que você estava ainda usando uma aplicação offline. Aí começou a ter aplicações web que tinham cara de uma aplicaçãozinha desktop mesmo, tal, e aí vai indo.
Sim.
E aí, não, vamos, cara, tem muito JavaScript no lado do cliente, vão para server-side rendering, né, vamos jogar tudo no servidor, que o servidor é potente, a máquina local é lenta, e vambora. Aí um tempo depois, não, meu Deus do céu, a gente está gastando muito dinheiro com o servidor e a gente já tem clientes super potentes, vamos encher tudo de novo de JavaScript. Então é muito legal hora, o quanto é cíclico, né? Mas foi bem legal passar dessa transição e entender o quanto cada plataforma tem as suas particularidades. Então, assim, né, apesar de eu usar .NET como a minha plataforma principal, e com ela eu consegui escrever, né? Da mesma forma que a galera do Node, né? Hoje com o Node eu faço aplicação do lado do cliente, com Angular, Express, Vue. Eu faço aplicação do lado do servidor, eu rodo ali um Express, rodo ali algum outro framework de back-end com Node. Eu posso fazer aplicações mobile com React Native, quer dizer, eu tenho ali, né, um arsenal no .NET também, né? Eu faço aplicações desktop com Windows Forms e WPF e UWP. Eu faço aplicações web usando ASP.NET Core com MVC. Tenho agora single page applications com .NET usando Blazor, né? Ao invés de usar JavaScript no navegador, eu posso usar agora C Sharp com Blazor. E para mobile eu uso Xamarin, né? Que vai virar mal.
Blazor.
Agora. Blazor é o C Sharp no browser. Né?
Blazor. Eu lembro de Razor.
Razor, sim.
Tipo então, uma sucessão do Razor?
Imagina que, na verdade, os dois existem hoje. Então, o Razor é quando eu quero renderizar no lado servidor e Blazor eu estou renderizando no lado cliente. Só que ao invés de eu mandar código JavaScript, rodar de código JavaScript, eu programo em C Sharp mesmo. Mas no mesmo modelo do Razor. Mesmo modelo, né? E aí, o que acontece? E para mobile, eu trabalho com Xamarin, que vai virar o MAUI, a evolução, né, em novembro, com .NET 6 saindo. o Xamarin vai virar MAUI. Só que cada uma das suas plataformas tem a sua particularidade. Quando eu estou falando de aplicações web, tem né, muitas vezes um servidor rodando ali por trás e eu consigo escalar. Então, se eu não estou me preocupando muito com o consumo de memória e CPU numa aplicação web, eu vou lá no Azure, né, vendendo peixe da empresa, ou na própria AWS, ou na Google Cloud, aperto um botãozinho sobre 50 instâncias do servidor e a aplicação está no ar ainda, né? Se eu fizer uma má programação. No mobile, né, quando eu estou desenvolvendo para um dispositivo móvel, eu não chego para o meu cliente e falar, não, mas o seu iPhone 7 é lento, né? Ou sobe mais duas instâncias, coloca dois iPhones, um do lado do outro,
Exatamente.
para rodar mais rápido. Então, as preocupações, elas mudam. E eu vejo que a galera, ela, né, indo nessa linha mais técnica, eu acho que a galera, às vezes, não se depara com isso. Fala assim, ah, não, nossa, estou aqui mandando ver aqui em aplicações para web, acho que eu vou me aventurar aqui e também falar pro chefe que eu também vou fazer o aplicativo em React Native para ele aqui. Cara, num primeiro momento é muito decepcionante, você vê que é diferente, é a mesma linguagem, mas é um ambiente, é um mundo completamente novo, onde vai te exigir aprender um monte de coisa nova. E apesar de, assim, a galera
Total.
normalmente vê isso como um desafio, como uma coisa ruim, e eu adoro, assim, toda vez que surge um negócio novo, eu falo, cara, nossa, que legal, tem novidade aqui para brincar, tem um negócio novo. Mas tem isso, mas é legal porque isso mostra o quanto a nossa área ela tem espaço para todo mundo, enquanto a diversidade realmente ela se aplica em todos os lados, não só nas pessoas, mas exatamente isso, assim, é bom isso, é bom você falar, cara, não, eu sou o cara da web. E se você me der de web aqui, eu vou passar manteiga em cima e vou comer. Mas agora, mobile, tá, eu consigo me virar. Mas eu recomendo para você, para mobile, você chamar o fulaninho, que o fulaninho é o especialista em mobile. Ah, mas aí você me ajuda a
Total.
colocar o servidor no ar? Cara, te ajudo. Eu vou lá e eu consigo configurar isso aqui na nuvem para você. Mas tem a fulaninha que é referência em performance em tuning de servidor. Eu acho que você deveria colocar ela no projeto também. E aí a gente começa a montar esses times que eles são multidisciplinares, ou seja, todo mundo consegue mexer um pouquinho de tudo, mas ao mesmo tempo a gente tem essas pessoas que a gente fala, não, agora na hora de resolver isso daqui, para mim essa é a pessoa que é ideal nesse projeto. Então é muito bacana isso e hoje, né, tendo passado por isso, né, com essa barba branca aqui, é legal de conseguir olhar para as coisas e ver isso claramente assim, é muito louco. Às vezes eu me sinto, eu vejo as situações acontecendo e eu falo, cara, eu sou privilegiado, eu tô sentado aqui na Matrix aqui, eu tô vendo o código do bagulho acontecendo e, né, consigo prever até o que vai acontecer, né? Então é bem legal isso.
Indo nessa linha que você falou, tipo, você falou, eu invejo um pouco isso, cara. Eu sou programador, eu sou desenvolvedor front-end, eu não gosto nem de falar programador, que eu nem sou tão
Não, é.
truzeira do código assim. Eu sou bem interface mesmo. E eu sou formado em design e tal. Então, eu sempre fui o CSS da fofurização do CSS. E e você falou que, pô, mexe lá no back-end, mexe no mobile, no front, sobe o aplicação, consegue se virar em todas as partes. Mas E o que que você mais curte? Se fosse chamar o especialista, que você falou, ó, aqui pro Magu, onde que é a especialidade do Magu? Onde você sente mais tesão em trampar ali?
Cara, eu me apaixonei por desenvolvimento mobile. Eu gosto pra caramba de trabalhar com o Xamarin. Eu acho que abre umas oportunidades bem interessantes, porque eu acho que junta duas coisas que eu sempre gostei muito, né? Eu sempre fui aquela criança curiosa que desmontava o radinho de pilha da avó e não conseguia montar de
Pode
novo,
crer.
né? Dava desespero, né? Ou quando montava, sobrava peça, né? Você fala, ué, mas por que tem tanta peça aqui sobrando, né? E o radinho ainda tá funcionando. Mas eu acho que o mobile ele abriu para gente que não, por exemplo, né, a deficiência visual nunca me permitiu, mas uma das coisas que eu tinha muita vontade de trabalhar era com eletrônica, era montar uns robozão aí gigante para sair na mão aí com o Godzilla tal. Mas eu sempre gostei muito dessa parte de eletrônica mesmo, de montar o seu próprio bagulho. Tanto é que aqui em casa é tudo automatizado, cara. Minhas lâmpadas são automatizadas em tudo quanto é cômodo. Comprei aquele aparelhinho para automatizar
Da hora.
ar-condicionado. Amo essa parte de automação residencial. E o mobile me trouxe essa possibilidade, por exemplo, de falar, ah, cara, quero montar uma aplicação, por exemplo, que, sei lá, uma aplicação boba, que o celular ele detecta, né? Então, usando o giroscópio e acelerômetro, detecta que ele está caindo uma certa altura e ele grita. Não sei se você já viu esse aplicativo. Tem um aplicativo para Android que ele fica rodando
Não,
em
nunca vi.
segundo plano. Talvez nos Androids mais novos, que agora ele mata aplicativo em segundo plano, não esteja mais rodando tão bem. Mas era um aplicativo que você instalava no celular, e aí quando você fazia o celular cair de uma certa altura, ele ia gritando como se fosse o R2-D2, assim, no Star Wars. Era muito engraçado. E isso, cara, é três, quatro linhas de código que você coloca assim em mobile, sabe? Porque as APIs de acesso a esse hardware estão ali, né? Antigamente, para fazer esse tipo de coisa, cara, tinha que ser o cara que ia desenhar o circuito, ia mandar imprimir esse circuito. Em cima desse circuito, você ia meter um microcontrolador e um microprocessador para escrever lá um sistema operacional em assembly, blá, né? Hoje está tão acessível isso, então essa parte para mim é muito tesão, assim. Mas a segunda coisa que eu gosto muito, antes disso, né, antes de me apaixonar por mobile, por esse tipo de coisa, sempre foi back-end, assim. Eu sempre gostei muito de testar limite de performance de aplicação. Para mim, eu ganhava o dia quando, sei lá, eu começava o
Legal.
dia com uma API que retornava, sei lá, em 5 segundos. E aí eu falava, não, tem como ser melhor. E aí ia lá, analisava as queries que estavam indo para o banco de dados, olhava índice, olhava como é que estava a configuração do servidor para, sei lá, estava comprimindo a response ou não, tal. E aí chegava, sei lá, chegava no final do dia e falava, não, diminuí de 5 segundos para 5 milésimos. Eu falei, não, agora eu ganhei o dia, agora tá bom.
Caraca, aí sim, hein? Que da hora. Pô, muito louco. E, cara, eu tenho duas curiosidades aqui. Uma é, eu como um apreciador de podcast, né, eu escuto muito o Jovem Nerd, não sei se você conhece, e lá eles falaram com o
Sim,
Lucas
até
Radaeli.
conheci
Aí
eles
vem
pessoalmente.
duas... É, então, essa era a minha dúvida, cara. Duas coisas, você conhece o Lucas Radaeli? E outra coisa que ele falou lá no cast, eu queria saber de você também. Você também tem um superpoder da super audição? Você ouve as coisas na velocidade Creo 5?
Sim. As duas coisas é verdadeira. A gente, como pessoa com deficiência visual, a gente, como ouve o leitor de tela o tempo todo, a gente vai se habituando a ouvir naquela velocidade e falar, não, agora que eu acostumei com essa velocidade, eu vou colocar mais rápido. Ah, estou ouvindo em 1.2x, vamos colocar 1.5. Ah, já estou conseguindo ouvir em 1.5, vamos pôr 1.8. Vamos ver qual é o limite, vamos ver até onde a gente chega. Então, sim, e eu conheço o Lucas. Inclusive, eu conheci o Lucas no ano que eu conheci ele pessoalmente um ano antes de ele entrar na Google. E no ano que
Então,
ele
você não
entrou
pode
na
gostar mais
Google,
dele, cara. Ele tá na concorrente.
nada, cara, é tudo parça, tudo parça, né? E a gente, eu organizo um evento que é o Encontro Nacional de Profissionais de TI com Encontro Nacional de Profissionais TI, na época era com deficiência visual. Hoje eu mudei para pela diversidade, porque eu consegui incluir outros grupos nesse evento. Esse é um evento que eu trouxe gente do Brasil todo para palestrar e para falar, e o Lucas foi, eu tive a honra dele palestrar no primeiro ano do meu evento, assim, na verdade duas vezes, né? Eu fiz esse evento duas vezes aí em São Paulo, uma na faculdade Banditech, e a outra dentro da própria sede da Google mesmo, em 2016. Foi animal, assim, o evento foi muito legal. Mas eu conheço o Lucas e eu também tive a oportunidade de conhecer o Jovem Nerd e o Azaghal. Bati um papo com ele de quase uma hora, assim, num evento que eu fui. É uma galera muito gente boa mesmo. E sim, assim, a gente ouve naquela velocidade do Lucas, assim, às vezes até mais rápido. Obviamente que aquela velocidade, ela vai depender muito do que eu tô querendo fazer. Na hora de ler um livro, na hora de ler um artigo, consumir rede social, eu coloco naquela velocidade do Creo para consumir informação quanto mais rápido possível. Quando eu estou fazendo código, eu coloco numa velocidade um pouco mais lenta que aquilo, mas não muito mais lento que aquilo. Agora, quando eu estou fazendo depuração, aí eu falo, não, agora é hora de sentar e concentrar. Aí eu coloco um pouco mais devagar para garantir que não tem nenhum ponto faltando, não tem nenhuma ponto e vírgula faltando. Muitas vezes, quando eu estou, né, é muito engraçado isso, né, que a pessoa fala assim, ah, nossa, mal vejo a hora de começar a trabalhar como desenvolvedor para escrever código o dia inteiro. Não, é 80-20. Você passa 80% do tempo lendo código e 20% criando código novo. Você lê muito mais código
Sim.
do que você escreve. E aí, né, quando eu preciso ler um código com um pouco mais de calma, com um pouco mais de atenção, eu coloco um pouco mais devagar. E tem outra diferença muito grande, que é uma coisa que, por exemplo, né, desculpem aí ao pessoal muito fã da Apple, acho sim o hardware da Apple sensacional. Tenho um iPhone, para mim hoje é a experiência mais acessível no smartphone, ainda é da Apple, indiscutível, mas isso é minha opinião. mas eu não me consigo me sentir produtivo como uma pessoa cega em um Mac, porque a Apple ela tem um sistema muito fechado e eu sou obrigado a usar as vozes que vêm no sistema operacional da Apple. E a voz que todas as vozes que a
O
Apple tem
voiceover
são
lá, né?
do VoiceOver, todas as vozes elas são humanas demais, né? E assim, para você ouvir um livro é uma delícia. Quando eu quero ouvir um livro, coloco a vozinha ali da Luciana e ouço tranquilinho o livro, é bem legal, né? Quando eu quero uma voz masculina, coloco o Felipe e aí ótimo, dá para ouvir tranquilo. Mas para trabalhar o dia inteiro, a gente está sofrendo, né? Durante a pandemia, com essa estafa de ficar muito tempo em reunião. Porque a gente está em reunião o dia todo, remoto, ou muitas vezes, né, a galera se conecta, sei lá, no Discord, fica o dia inteiro trabalhando e ouvindo a galera no Discord, e chega no final do dia você está muito cansado. Então, imagina que o leitor. Você faz uma hora de reunião, você já sai cansado. Imagina num leitor de tela uma voz humana falando na sua cabeça o dia todo. Cara, chega no final do dia, você não quer ouvir mais nada.
Eu entendo um pouco, você bem pouco, né? Tô longe aqui de ter meu lugar de fala, mas nesses projetos que eu trabalhei, era o leitor de tela ligado direto e, cara, é complicado mesmo, velho. Complicadíssimo. Principalmente que eu não tô habituado, né? Então, nossa, ficava o leitor de tela e às vezes eu clicava em lugar errado e começava a rodar outra coisa e aí já não era uma voz, só eram três vozes, alguém cutucando e falando ao mesmo tempo. Nossa, você fica maluco mesmo, cara.
Então, assim, eu não consigo me sentir produtivo assim no voiceover o dia todo. Assim, faço, adoro usar,
Saquei.
tem o Mac em casa, mas para programar eu me sinto absurdamente muito mais produtivo no Windows.
Cara, isso faz um puta sentido, assim, do jeito que você falou. Eu não senti nenhuma resistência do tipo, ah, não, deve ser frescura dele. Faz muito sentido. Isso não é não existe um feedback pra Apple disso? Não existe uma discussão disso pra eles? Não é
Cara,
possível que não tenha,
assim,
cara.
a gente atentou, cara, a gente reporta constantemente bugs de acessibilidade para Apple. Assim, eu imagino, eu faço, eu também sou empático, às vezes até demais, mas enfim, na minha cabeça, o time que cuida dessas coisas não é um time muito grande. Normalmente não
Entendi.
é, né? Um time muito grande. E por não ser um time muito grande, muitas vezes eles olham e falam: não, a gente sabe. Sabe aquele problema que você sabe que você vai ter que conviver? Sabe aquela infiltração no banheiro que você fala: putz, eu não vou conseguir arrumar isso agora, então. Tá ali, eu vou passar um gesso ali, eu vou pintar de novo a parede, mas a infiltração
Dá
em si,
para conviver com isso?
dá para conviver com isso. Então, eu acredito que muitos dos problemas de acessibilidade da Apple hoje. É muito disso, do tipo, ah, cara, dá para conviver. Ah, o meu no fim das contas, eles vão assim, na cabeça deles meu público não é o desenvolvedor hardcore. Meu público é a pessoa advogada que vai fazer ali bater o seu contratinho, é o tradutor ou o revisor de texto que vai escrever o textinho, é o produtor musical que já vai estar ouvindo o som o dia todo mesmo. Eu não sei se realmente a Apple ela tá muito preocupada é meio forte o que eu vou falar, mas é a sensação que eu tenho, tá? De que eu não sei se a Apple está muito preocupada com realmente o hard user de tecnologia. Porque a Apple é uma empresa de tecnologia para quem não gosta de tecnologia. Se você quer uma
Sim.
coisa super fácil, fechada na caixinha, cara, você pode entrar no ecossistema da Apple que você vai estar muito bem servido, porque tudo vai ser automático para você. Você compra o fone de
Total.
ouvido, você coloca do lado do iPhone e o fone de ouvido é reconhecido. Você ligou o Mac, o fone de ouvido muda para o Mac. Aí você vai para a Apple TV. É um ecossistema. Assim, é caro, é de elite, mas, cara, é muito fechadinho, é muito confortável estar lá dentro. Só que a partir do momento que você fala, não, mas aí agora eu quero customizar minhas coisas, eu quero colocar a voz que eu quero. Não, esquece. Não é o ambiente para você.
É.
Foge.
Pô, você estava comentando dos eventos. Eu ia bastante em eventos, assim, mais no passado, né? Agora nem tem mais muitos agora, né? Uma pessoa que falava muito de acessibilidade faz bastante tempo é o Reinaldo Ferraz, cara. Você conhece essa pessoa? Você já trocou ideia com ela?
Conheço o Reinaldo, sim. Já encontrei com ele algumas vezes. Já encontrei com ele em alguns TDCs. Já encontrei com ele num evento que nós dois tivemos a honra de palestrar. E o cara é a referência da W3C, né, cara? O cara
Né?
realmente É um orgulho que eu tenho de ter uma pessoa como, né, um brasileiro dentro da W3C. Assim, a gente está muito bem representado. E é um cara que ele é muito consciente, ele traz as coisas com uma ponderação muito importante. Eu gosto muito de ler o que ele escreve, eu gosto muito de assistir o material dele, porque ele realmente é. A gente tem que ser sincero, né? Documentação tem que ser agradável. Infelizmente, eu acho que algumas documentações da internet, algumas RFCs e algumas documentações da W3C, por serem normas, elas não são feitas para serem digeridas. Elas estão lá para documentar como é que é o negócio. E aí, quando você pega um Reinaldo, que ele pega aquela informação super maçante de uma documentação extensa e transforma aquilo em um exemplo prático, num slide, numa aplicação, ou dando um exemplo, você sai da palestra meio com raiva de você não ter feito aquilo antes. Fala, cara, mas era
Sim.
simples assim, por que que eu não fiz, né? Então é muito legal. Eu gosto muito assim do cara, o Reinaldo, a Thalita Pagani, né? Ela tem palestras
Thalita
maravilhosas.
Pagani.
Acho que foi um dos primeiros front-end Sampa que ela palestrou, que ela foi e colocou uma página web no, 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 na tela. E aí tinha um monte de link, era um texto, e aí tava durante o texto estava assim: então, para fazer tal coisa, clique aqui. E aí, para você fazer a outra coisa, clique aqui. E para fazer não sei o que, clique aqui. Aí ela falou:
Esse é o
tudo ok com essa
clássico.
página, né?
Tô
Sim,
ligado.
aí tudo ok com essa página,
Esse é o
né?
clássico.
Aí a galera: tá tudo ok. Ela foi lá, trocou o CSS da página em que o texto era branco, então ficou um monte de clique aqui voando no site. Falou: e agora?
Eu me senti incluso agora, hein, cara. Que você fala um bagulho, eu falei, nossa, esse aí eu conheço, já é um clássico. Porque também tem um lance de você navegar pelos elementos tabbable ou pelos links da página também. Você só vai ouvir clique aqui, clique aqui, clique aqui, né? Você não vai ter o contexto do que clique aqui para quê, né? Então isso é bem comum,
Exato.
e isso é muito comum, cara, né? É muito foda falar isso, mas isso é muito comum de acontecer, né? Nos textos. E
Sim.
isso eu tento, cara, isso eu tento puxar bastante na minha empresa, de o link ele fazer parte do contexto inteiro ali. Tipo, ah, sei
Sim,
lá.
tem.
Não vou dar um exemplo agora para não passar
Eu
vergonha,
gosto muito de
mas.
falar. Eu gosto muito de falar que assim, cada elemento ele tem que fazer sentido sozinho. Se ele não está fazendo sentido sozinho, cara, não, então tá. Então eu preciso dar mais contexto aqui, né? Existem algumas convenções. Eu acho que, por exemplo, às vezes também eu vejo o pessoal pecar pelo excesso. Se você está num site e tem um botão entrar, é óbvio que é para você se autenticar nesse site, né? Você vai entrar o quê? Vai entrar na tela, né? É uma porta que vai abrir ali. Não, você vai se logar no site. Então, já é uma convenção. O sair, o logout, né? O login. Tem palavras que já fazem parte do cotidiano. Na verdade, até, olha só, né? Uma pessoa cega trazendo uma referência visual. Mas todo mundo clica no botão do disquete para salvar. E, sei lá, eu acho que boa parte, inclusive, do público que está ouvindo a gente agora nunca viu um disquete na vida. Então tem algumas
Pode crer.
convenções que já se tornaram um padrão, já viraram referência, já é um arquétipo mesmo, né, de algumas coisas. Então, cara, o botão de login vai chamar entrar e pronto. E as pessoas tentam mudar o texto, mas tem outras coisas que elas precisam de um contexto, né? O próprio clique aqui para o saber mais, né? Saiba mais. Saiba mais o quê?
Saiba
Né? Você vai
mais.
estar me levando para a Wikipedia para eu saber mais? Né? Não sei o que está acontecendo.
Pra gente fechar aqui e ir para um outro assunto, que você faz fora programar, cara? O que você tem de hobby assim? No meio da nossa conversa, você comentou Ubisoft, mano. Você é um cara que gosta de games? O que você
Cara,
curte
quando eu
fazer mais aí?
enxergava, eu jogava demais. Eu acho que eu estaria muito ferrado hoje. Eu acho que hoje eu seria um dos caras endividados por ter comprado um PS5 e um Xbox. Eu sempre gostei muito de game.
É nada, você ia estar tá bem, cara. Você ia estar tá bem que você ia ter comprado na pré-venda enquanto ainda tinha videogame e tava no preço que era caro, mas não é tão absurdo quanto agora.
Sim. Né? Mas sempre gostei muito de game e continuo acompanhando, apesar de não jogar mais tanto. De vez em quando eu tento ver se algum título ou outro é acessível, né? Eu preciso sequestrar o PS4 de algum amigo para jogar o Last of Us 2, que é completamente acessível. A produtora fez o
Legal.
jogo ser totalmente acessível. Mas de vez em quando eu gosto de jogar um joguinho antigo, ainda jogo um Street Fighter. Pelo som eu consigo me guiar e sair na porrada lá, eu gosto pra caramba.
Que
Mas não
da hora.
jogo. Mas como hobby mesmo, cara, coisas que eu gosto de fazer, eu toco violão, ou pelo menos engano bem, assim, enrolo no violão.
Da hora.
E faz um tempinho que eu não faço mais isso, mas durante muito tempo o meu hobby era discotecar, assim, eu sou DJ também. É,
Olha
tenho aqui
aí.
uma controladora aqui em casa, então já levei para a empresa já, a gente já fez algumas festinhas na empresa já, em que eu levei equipamento e discotequei, já toquei em festa de amigo já, em casamento de amigo e tal, então é uma coisa que eu gosto,
Da
assim,
hora.
então... É o que eu faço pro hobby. Fora isso, né?
Você manda um DJ Mr. Mago. Tô brincando.
Né? Cara, eu nunca parei para montar uma vinheta mesmo, mas aí ia ser alguma coisa nesse nível. E gosto de assistir uma sériezinha. Né, as principais plataformas hoje elas são bem acessíveis: Netflix, Amazon Prime e a Disney Plus agora, né? Daqui a um dia a gente está gastando mais dinheiro com streaming do que com TV a cabo, mas enfim. É, tem muita coisa legal e
É,
tem muita
total.
produção com audiodescrição, isso é fantástico. Então, para quem não conhece o curso, qualquer produção nacional hoje da Netflix paga nós, qualquer produção nacional hoje da Netflix, se você for lá nas opções de áudio, você vai ver que tem português e português audiodescrição. A audiodescrição é uma trilha adicional de áudio que ela não interfere com o som principal da obra, né, do filme ou da série. Só que um ator ele vai descrevendo as cenas. Então, sei lá, numa cena em que vamos pegar lá, Demolidor, né? Numa cena em que o Demolidor entrou num galpão. Então ele vai falar: galpão abandonado, totalmente escuro. Vê-se bandidos movimentando-se nas sombras. Aí, opa, então o Demolidor chegou no lugar certo aí, hein? Vai começar a rolar porrada. E aí ele
Da hora.
começa, Demolidor começa a lutar com um bandido que porta um bastão. Legal. Então agora eu sei que. Então é bem legal. Uma trilha adicional de áudio, ela não interfere com assim, essa é um trabalho bem que tem que ser muito profissional, porque, por exemplo, a audiodescrição ela não pode sobrepor um diálogo, senão eu não vou entender o que as pessoas estão falando. E ao mesmo tempo, ela tem que entregar uma informação que seja útil para eu entender o que está acontecendo na cena, mas que também não seja chato de ficar explicando. Ah, quadro com flores e não sei o que ao fundo. Tá, e alguém vai pegar esse quadro e dar na cabeça de alguém ou não? O quadro tá só enfeitando a cena mesmo, né?
Ô, Mago, cara, é isso aí. Já passamos aqui de 1h10 conversando. Cara, muito legal. Muito obrigado novamente aí por ter aceitado conversar comigo. Eu queria ficar muito mais tempo aqui, trocando uma ideia com você. Gostei pra caramba, mano. Gostei pra caramba mesmo. Muito legal. Muito legal o nosso papo aqui. Queria te agradecer de novo. Muito obrigado por participar aqui do Fecha Tag. E, cara, usa esse espaço final aqui para compartilhar alguma coisa, sei lá, o seu Twitter, alguns links, algumas referências aí que você quiser compartilhar. O espaço é seu agora, cara.
Valeu, cara. Não, compartilhar só, assim, qualquer rede social que vocês quiserem me adicionar, eu sou bem promíscuo em rede social, pode adicionar que eu vou lá e aceito. Então, tanto LinkedIn, Facebook não tenho usado, Insta eu criei a conta só para usar, né? Porque é um lugar onde a galera só posta foto, não me ajuda muito. Então, tá, a rede que eu acabo mais usando mesmo é o Twitter, é onde eu sou realmente muito ativo. Então me adiciona lá no Twitter. Qualquer rede é @magulation, MAG2OS, né, do Magu, LATION. Isso é uma longa história, a gente conta talvez numa próxima oportunidade. Mas me
Valeu.
segue lá, vai ser um prazer bater um papo com vocês. Montanha, eu que agradeço, assim, é sempre muito gostoso compartilhar informação sobre acessibilidade, sobre inclusão, contar um pouquinho da minha história, conscientizar as pessoas. Eu acho que, novamente, como eu te disse, o maior problema hoje da inclusão e da acessibilidade é a falta de convivência. Então, tendo essa oportunidade de conversar contigo, com esse seu público aqui, essa informação vai chegar a muito mais gente. Eu tenho certeza que depois que você publicar, vai ter uma galera comentando sobre isso. Mais gente tendo informação, mais sites que a gente vai ter acessíveis, vai ser mais gente com deficiência. E pessoas diversas sendo incluídas no mercado de trabalho, e essa é a bandeira que eu levanto, então tamo junto.
Nossa, cara, muito bom, muito bom. Cara, brigadão de novo. Obrigado você que está escutando ou assistindo aqui o Fecha Tag. Valeu, até o próximo episódio. Até mais.
Até mais.